Tempo de informação, vamos para já conhecer os títulos com o António Feliciano. Boa noite.
Muito boa noite. Clima azedou na reunião da Câmara do Tomar. Presidente ameaçou vereadora com processo em tribunal se a chamar de mentirosa. Burlão informático utilizou MBNet para chegar a contas bancárias de outros cidadãos. O arguido é tomarense. Ex-pastor da Igreja Adventista acusado de pedofilia não ficou em prisão preventiva. Hertz falou com testemunha que aponta para ajuste de contas. Vamos ter também a nota do dia, hoje com Hugo Costa.
E quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, em geral fracos nas regiões a sul do sistema montanhoso Montes Junto de Estrela, possibilidade de queda de neve acima dos 1.400 metros, vento fraco a moderado, moderado nas terras altas. E quanto a temperaturas máximas, 8 graus para a Guarda, 14 para o Porto, 15 para Coimbra, Castelo Branco, Lisboa e Évora, 16 para Leiria, 17 para Tomar e Santarém e 18 para Faro.
Lotes, a pensar em si.
São 19 horas.
Rádio em Tomar, 98.98 FM.
A 8 de março é o Dia da Mulher. E no Lodge, como que quiser. Buffet ou em jantar servido, muito saboroso. Peixe, carne e sobremesa, tudo delicioso. Vão estar 3 salas ao seu dispor, com tudo do melhor. A música ao vivo não foi esquecida, para a noite ser mais divertida. Agora só falta mesmo a mesa reservar. 249-346-359 deve marcar, mas não se pode atrasar. Restaurante Lodge fica na Estrada da Serra, em Tomar.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.
Bem-vindos. Um cidadão de Tomar está a ser acusado de burla informática em contas bancárias, uma vez que terá feito pagamentos de bens e serviços com os recursos financeiros de outras pessoas, sem que estas se apercebessem, com o propósito de jogarem apostas desportivas online. A Procuradoria refere que o agora suspeito acedia às contas de utilizadores do serviço MBNet, que permite a criação de cartões de crédito temporários associados às contas bancárias dos seus utilizadores. Estes cartões virtuais são utilizados precisamente para o pagamento de serviços, como compras pela internet ou, neste caso, de apostas desportivas. O arguído terá descoberto diversas palavras-passe com a sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, que será a password mais utilizada. E por aqui chegou ao dinheiro de outras pessoas, podendo mesmo estar em causa uma verba a rondar os 9.300 euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
O clima azedou e de que maneira na reunião desta segunda-feira da Câmara de Tomar. Na base da discussão e das acusações de parte a parte, esteve uma primeira intervenção de Beatriz Schultz, vereadora do Partido Social Democrata, que fez uma alusão a um conjunto de promessas não cumpridas do Partido Socialista, não deixando ainda antes de manifestar dúvidas em torno do processo que recentemente deu que falar e que tem a ver com o pagamento de uma multa a que a Presidente da Autarquia foi obrigada por tribunal, tendo em vista a falta de resposta a um requerimento apresentado por um cidadão. Anabela Freitas não gostou do que ouviu e, pelos vistos, este assunto também tem sido tema quente nas redes sociais, de tal forma que a Presidente acusou o vereador do PSD, ameaçando-a mesmo com um processo.
Oh, senhora vereadora, uma coisa é um cidadão lá fora dizer o que quer e lhe apetece. Outra coisa é uma senhora vereadora que recebeu os documentos todos, tem mais do que a obrigação de saber que uma sanção compulsória é paga ao tribunal e a senhora anda-me a acusar publicamente nas redes sociais a dizer que eu sou mentirosa. E, portanto, a próxima vez que a senhora fizer isso, pode crer que levante um processo. A senhora tem os documentos exatamente como todos os senhores vereadores aqui receberam. Tem um despacho meu a dizer, à financeira, a dizer, pague-se as custas do município. A sanção compulsória é paga da minha conta pessoal. E a senhora anda a dizer que eu menti. A senhora tem o talão da minha conta pessoal a dizer que eu paguei, a demonstrar que eu paguei ao tribunal. E a senhora anda a dizer que eu menti. Uma coisa é lá fora. Um cidadão pode dizer o que quer e lhe apetece. Ouça, é para o lado que eu durmo melhor. Agora, quem tem funções executivas, quem está numa reunião de Câmara, quem foi eleito, tem que ter mais atenção àquilo que diz e à forma como diz. E em relação àquilo que disse e que esteve a dizer, não retiro uma vírgula daquilo que foi o programa eleitoral do Partido Socialista e pelo qual fui eleita. E não é em reunião de Câmara que tem que prestar contas. É lá fora, junto do eleitorado, que tem que prestar contas. Quando, por exemplo, os senhores durante anos, desde que construíram o pavilhão municipal, têm aquela, permitam-me a expressão, aquela porcaria atrás do pavilhão municipal, que são aquelas ruínas que os senhores nunca dignificaram, estamos nós agora aí fazê-las, vamos reabilitar as ruínas e vamos transformar num espaço visitável.
E a discussão subiu de tom quando Anabela Freitas recorreu a uma lista que foi publicada nas redes sociais e que diz respeito a um conjunto de pessoas que concorreram a habitações sociais e que, dessa forma, ficaram com o seu nome publicado em espaço público. A Presidente da Câmara deu a entender que a responsável pelo facto de essa lista ter saído antes mesmo de analisada pelo Executivo foi Beatriz Schultz.
Vou dizer e vai dizer que também não vai gostar. Da mesma maneira que eu não me gosto que me acusem publicamente daquilo que não fiz e que me chamem mentirosa. Eu acho muito estranho estar hoje na internet uma lista de nomes, uma lista provisória que vamos hoje aqui homologar em reunião de Câmara. Acho muito estranho, porque não é a primeira vez que isto acontece, que vem uma lista para homologar e nunca, mas nunca saiu lá para fora. Acho muito estranho. E entre aquilo que aconteceu no passado e aquilo que está a acontecer agora, só há aqui uma coisa que muda. Está a dizer que eu estou a pesar, não está a gostar, pois não, eu também não gosto que me chame mentirosa, percebe?
E João Terreiro, vereador do Partido Social Democrata, usou depois a palavra para recuar no tempo e recordar que também ele foi vítima nas redes sociais, acusando, neste particular, o ex-chefe de gabinete de Anabela Freitas. O eleito do PSD disse que, nessa altura, a Presidente da Câmara não defendeu publicamente os ofendidos.
Porque já não é a primeira vez que alguém com responsabilidades nesta casa, que estava cá, e na altura eu, o vereador António Jorge e o vereador Pedro Marques, dissemos à senhora Presidente que essa pessoa era useira e useira para utilizar a internet e as redes sociais para me chamar nomes a mim, para chamar nomes ao vereador Pedro Marques e para chamar nomes a quem estava também, era o vereador António Jorge ou a vereadora Beatriz Schultz. Essa pessoa era o seu chefe de gabinete, era o seu braço direito. Ó, senhor Presidente, não é só que está resolvido, eu vi alguma coisa, eu vi a senhora Presidente alguma vez também publicamente a defender-nos daquelas questões, da forma como eu levantava e dizia. Mas mais, senhora Presidente, eu espero bem, ó, senhor Presidente, nós vamos entrar em eleições. E sinceramente eu espero, e eu sou o Presidente do PSD de Tomar, e da nossa parte, portanto, e esperemos bem que a campanha se faça de uma forma positiva e não pela negativa. Porque eu também ouvi, porque a internet também está, eu também ouvi as declarações que o Presidente do seu partido fez no jantar de Ano Novo, no jantar de Reis. Também ouvi, e o que ele disse do candidato do PSD à Câmara. E agora eu pergunto-lhe assim diretamente, porque então ele está, alguém está a mentir. Digo claramente, aqui alguém mentiu. Porque a senhora Presidente de Câmara, ou Sr. Presidente, desculpe que o diga, porque a senhora Presidente de Câmara diz que na altura, quando colocou aqueles quatro funcionários da Câmara, que era numa unidade de missão transversal, a todos os departamentos da Câmara, que eram pessoas com know-how e com conhecimentos para ajudar todos os outros, e ele vem dizer diretamente o contrário. Então, o que ele vem dizer no jantar, e claramente no almoço dos reis, diz claramente isto, que foram pessoas que eles colocaram e que tiraram desde gabinete, porque eram eles que mandavam na Câmara Municipal, e então criaram aquela unidade de missão porque os tiraram, porque eram eles que mandavam na Câmara. O Sr. Presidente, isso está dito. É o Presidente do seu partido, é um deputado da nação. Então aqui alguém mente. Porque esse requerimento que nós fizemos na altura e que até hoje não temos resposta, até hoje não obtivemos resposta, portanto, ainda mais dúvidas nos levanta, então quem é que está a mentir? Houve ou não houve perseguição a alguém que eram essas pessoas que mandavam na Câmara ou não mandavam? É que a senhora Presidente sempre respondeu que não era, que foi uma coisa natural que tirou, que os colocaram porque era uma unidade de missão transversal a todos. E o que eles fizeram só foi só um documento que era o documento de combate à corrupção.
Um jovem de 19 anos foi surpreendido pela Polícia de Segurança Pública na posse de droga, ao que tudo indica de AX, num total suficiente para 46 doses individuais, informou o Comando Distrital de Santarém, da PSP, em comunicado enviado para a ERT. O agora detido foi apanhado em plena cidade de Tomar. Perante o volume de droga apreendida, há fortes indícios de que poderá estar aqui em causa um eventual tráfico de estupefaciente.
Rádio Web. Informação.
Esta é uma notícia. Rádio Hertz, o antigo pastor da Igreja Adventista de Tomar, suspeito de pedofilia por suposto abuso sexual de uma criança durante 6 anos, ficou em liberdade depois de ser presente a primeiro interrogatório judicial. Tudo indica, desta forma, que o juiz não encontrou indícios que provem claramente o envolvimento do cidadão brasileiro nas acusações de que é alvo. O clima na Igreja Adventista, situada na Rua dos Arcos, não é efetivamente o melhor e há quem fale mesmo em ajuste de contas como a explicação para estas acusações ao ex-pastor, que, refira-se, desempenhou funções durante cerca de 7 anos, não só na estrutura de Tomar, mas também em Abrantes e no Entroncamento. A Hertz foi contactada por um membro da Igreja em causa, que tem poucas dúvidas em afirmar que o ex-pastor é inocente, assegurando até que a família da criança, supostamente abusada, já acusou em tempos um carteiro de São Simão, freguesia de Carregueiros, por violação de menores.
Não entendo, esta situação aparece porque há uma tentativa, certamente, de ajuste de contas. E esse ajuste de contas era oportuno que acontecesse um escândalo para que houvesse a possibilidade de justificar porque é que puseram um homem na rua, porque é que puseram um homem da igreja para fora. O que eu penso é que a criança traz as suas fantasias. E aproveitaram essas fantasias da criança para denegrir a imagem do pastor. Onde estava a família? O que é que foi feito da família? Onde estavam os familiares, os pais, os avós, os tios, os irmãos? Porque toda a gente sabe que vai àquela igreja, toda a gente sabe que os familiares acompanhavam a criança. Os pais, os avós, inclusivamente a avó, era, para bom entender, era a catequista. Nós não temos catequese, mas era a pessoa que dava as lições às crianças durante muitos anos. E eu admiro-me como é que nunca se aperceberam da situação. Este pastor era pastor da igreja de Tomar, do Entroncamento e de Abrantes. Ora, não se vislumbra em nenhuma igreja que tenha existido qualquer caso de pedofilia com este pastor. Pronto. Mas mais grave é que a família desta jovem já fez acusações a outras pessoas de assédio sexual a menores. Inclusive há um carteiro de São Simão que foi preso exatamente porque foi acusado de violação de menores. Ora, isto é muito grave, quer dizer, mas só violam os menores da desta família? Epá, vamos por partes. Eu, para mim, acho que aqui há toda uma intenção menos clara para este assunto. Porque, então, agora eu pergunto e fico estupefacto pelo facto de saber que o pastor em questão está em casa. Então ele foi a judiciária, foi buscá-lo, a judiciária levou a ser ouvido perante o juiz, e o juiz deixa vir um homem pedófilo para casa, tem um filho mais ou menos da idade desta criança. Aqui qualquer coisa está mal contada, eu não acredito desde o início. Para mim tenho que me provar o contrário, porque uma pessoa é inocente até prova o contrário, não é? Não há prova o contrário, e para mim, a minha tese, eu continuo sendo a minha tese. O homem está em casa, e ainda agora passei por ele na cidade, portanto, se está em casa, não é pedófilo. Porque então, o juiz não teve o cuidado de proteger o filho dele. Porque ele é pedófilo, também tem um filho menor em casa, também tem um filho que anda a estudar, que anda no liceu. Eu tive o contacto logo que a Rádio Hertz deu a notícia, eu tive o contacto logo de telefonar para a esposa dele. A esposa dele mostrou-se tranquila, muito tranquila. Ontem, depois, ao final do dia, eu liguei novamente para eles, portanto tenho tido contacto assíduo com eles, eu liguei novamente para eles e quem me atendeu foi exatamente ele. E eu perguntei-lhe, então você está em casa, você não está preso? E ele riu-se. Você acha que eu queria ficar preso? Eu disse, não.
Um alerta, ou melhor, um testemunho recolhido no último sábado. Agora sim, o alerta chegou às forças de socorro pelas 8h50 da manhã desta segunda-feira. Um automóvel tinha sofrido um despiste na zona da Chancelaria, concelho de Torres Novas. Os meios foram mobilizados para o local, entre os quais bombeiros e Guarda Nacional Republicana, mas quando os efetivos lá chegaram, depararam-se unicamente com o veículo, fora da faixa de rodagem, trancado e sem ninguém na envolvência. Tudo aponta para que, dessa forma, não tenha havido registro para feridos em estado grave, restando apurar os motivos pelos quais o envolvido ou envolvidos saíram do local. As autoridades estão a recolher indícios que possam explicar esta situação. O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do posto de Samora Correia, deteve um jovem com 19 anos por tráfico de droga. No âmbito de uma ação de patrulhamento, os militares abordaram o suspeito que se encontrava no local referenciado por consumo e tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidos 49 doses de AX e ainda 140 euros em numerário. O suspeito foi constituído arguído e sujeito a termo de identidade e residência. Entramos no desporto. O futebol, primeira divisão distrital, 20ª jornada. União do Tomar perdeu na deslocação até Santarém, ao reduto dos empregados do comércio. Derrota por 2-0. Um desaire que pode custar-se a luta pelo terceiro lugar, do qual a União do Tomar está a 4 pontos, agora que faltam 6 jornadas para o final desta competição. O título, esse está praticamente entregue. O Coroxense recebeu e venceu o Cartaz por 5-2 e aproveitou o deslize do Riachense em casa diante de uma ação empate a uma bola. A diferença entre as duas equipas está agora em 10 pontos, ou seja, o Coroxense tem mesmo o título quase, quase garantido. Do futebol para o hóquei em patins, primeira divisão nacional, 16ª jornada, o Sporting de Tomar não passou do empate na recepção à Sanjoanense, empate a 3 bolas. Ainda assim, a equipa treinada por Nuno Domingues mantém-se no meritório, 7º lugar com 20 pontos, tem mais 8 do que a chamada zona de despromoção. O Benfica continua líder, está isolado, tem 43 pontos, não passou, aliás, do empate em Barcelos, empate a 6 bolas, viu a concorrência mais direta aproximar-se, no caso o Oliveirense, que nesta altura está apenas a 1 ponto dos encarnados.
Rádio Web, o primeiro a informar.
E Vila Nova da Barquinha recebeu na última sexta-feira a bandeira da Rede de Cidades e Vilas de Excelência Nível 2 pelas práticas inovadoras nos eixos da regeneração urbana e do turismo. O Salão Nobre da Autarquia Barquinhense foi o palco para a realização desta cerimónia. A segunda bandeira é um reconhecimento público do meritório trabalho que o município tem desenvolvido no âmbito da qualificação da vila, refere a Câmara em texto publicado na sua página da rede social Facebook. Fernando Freire, presidente da Autarquia e a Barquinhense, recuou alguns anos para explicar o processo de adesão.
Aderimos em 2014 aos eixos Vila de Regeneração e Vitalidade Urbana e também à Vila Turística. Na sequência desse processo de adesão, encetámos vários projetos de fundos comunitários e também sempre em sintonia com o respectivo Instituto. Estou a falar do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade e fizemos a candidatura ao respectivo PARU, ao Plano para a Regeneração Urbana. Fizemos também a valorização do Centro de Estudos de Arte Contemporânea, aliás, um segundo quer corrente também presente perante os próprios membros da Assembleia Municipal, numa excelente parceria que temos em concreto com o Instituto Politécnico de Mar. Fizemos também, já depois dessa data, a remodelação do posto de turismo, a Galeria de Santo António, um projeto também do ONU PRODE, sempre direcionado essencialmente para uma aposta que o município quer contínua e permanente, que é a valorização da arte como eixo âncora para o projeto que temos da Vila de Vila Nova Barquinha, essencialmente apostada na qualidade de vida e no bem-estar das populações. Na sequência, também recentemente aderimos à Bolsa de Realização Urbana Online. Fizemos também a intervenção na mobilização, isto agora já no âmbito da vertente turismo, da requalificação do Castelo de Amorol, nomeadamente na sua mobilização, na sua interpretação enquanto acesso ao próprio castelo, na sua explicação para os turistas, que cada vez são mais, também não só em Vila Nova Barquinha, mas felizmente em todo o território nacional, com isso de especial incidência no Porto, um dos nossos ilustres convidados são naturais. Fizemos, para além disso, também a questão, nomeadamente, de uma nova toponímia, que é para continuar, ou seja, um processo sempre em continuidade, nomeadamente, de indicação do nosso Centro Integrado de Educação e Ciências, um projeto também em parceria com o Estado de Aveiro, no sentido de também valorizarmos a ciência enquanto sentir arte e ciência em Vila Nova da Braquinha.
Rádio Web, a primeira a informar.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Hugo Costa.
Esta semana entrou na mesa da Assembleia da República uma pergunta por escrito dirigida ao Sr. Secretário de Estado da Energia acerca do mercado do gás botija, da qual sou o primeiro subscritor. Este mercado representa ainda cerca de 75% do consumo feito pela população portuguesa, especialmente pela população mais favorecida. O mercado deste produto é alvo de investigações correntes sobre os preços ao longo dos anos, nomeadamente da Autoridade da Concorrência. No contexto do debate do Orçamento do Estado para o ano 2017, foi possível que a relação do setor tenha mudado de responsável, uma relação mais forte e, neste caso, uma maior garantia de defesa dos consumidores. A entidade reguladora dos serviços energéticos passará a ser responsável pela sua regulação. Contudo, recentemente a DECO foi novamente colocar este assunto na ordem do dia, nomeadamente sobre o diferencial da evolução do preço de referência do butano e da venda aos consumidores, como possíveis ganhos anormais das margens. A verdade é que não é aceitável que o preço do gás natural baixe em média 20% e não baixe para o gás de tija. É situação ainda mais complexa quando, nas zonas de fronteira, muito do consumo é realizado em Espanha, com claras consequências comerciais e fiscais. Este é um dos temas que tenho, ao longo do mandato, procurado ajudar a solucionar no mercado energético. O objetivo é o mesmo de sempre, a defesa dos consumidores, nomeadamente os mais vulneráveis. Aproveito ainda a oportunidade para desejar um feliz Carnaval a todos.
Rádio Air, informação.
E como habitualmente, aproveitamos a nota do dia para fechar-se esta edição. Tenha a continuação de uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioerd.pt.